Bom dia, irmãos. Vamos a Êxodo capítulo 19, continuar na nossa viagem com os israelitas depois do Egito, indo para a terra prometida. Agora vamos ver que Israel chega no pé, na base do famosíssimo Monte Sinai. Vamos ler até o 6. Êxodo 19, 1 a 6, diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos chamei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este episódio em que podemos ver de uma maneira clara a chegada de Israel naquele monte, onde eles receberiam a tua lei. E nos ajuda a entender estas coisas e torná-las atuais, especialmente, é claro, naquilo que traduz ensino, traduz essência do que tu queres, dos teus pensamentos. Muito tempo se passou, cultura diferente, língua diferente, maneira de ver as coisas diferente, mas tu és o mesmo. E os teus propósitos, os teus caminhos são os mesmos. Teus atributos são os mesmos. A história muda. Tu diriges a história. Dá ideia às vezes que tu mudas. Pode até mudar, mas de um rumo, por causa de mudanças de pessoas, ou mudança tua quase como uma reação a atitude de homens, o que não significa mudança no teu caráter, nos teus atributos, nos teus planos, não há frustração. Então, obrigado, porque a Bíblia nos ensina essas coisas, e são essas coisas que têm valor nas nossas vidas aqui embaixo do sol. Obrigado por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Israel ficaria 11 meses ali, estava no terceiro mês de viagem, desde que saíram do Egito, como vocês viram, e é bom a gente ter noção do aspecto de tempo. Alguém poderia perguntar: quanto tempo Israel ficou no pé do Monte Sinai ali, antes de prosseguir? Um mês? 10 anos? Dos 40 que eles passaram no deserto? Diga aí, um mês ou 10 anos? Eu não tenho nem noção. É bom ter. Ajuda a entender melhor toda a narrativa das Escrituras. Então, pense em um ano, que foi, na realidade, 11 meses, mas quase um ano. Nos dá uma noção boa disto. É o mesmo monte onde Deus aparecera a Moisés na sarça ardente, quando ele estava saindo lá do seu sogro e indo para o Egito, onde iria se apresentar ao faraó e dizendo: deixa eu tirar o povo de Deus, que eu estou com a missão. O famoso encontro de Moisés com Deus na sarça ardente foi aqui, neste mesmo monte. Ali ele iria receber a lei, incluindo os 10 famosos mandamentos. O principal aspecto da lei era espiritual, que vinha, inclusive, mesclado, misturado com aspectos cerimoniais. As cerimônias, praticamente todas elas, ou na base delas, tipificando, apontando para o Senhor Jesus Cristo. E além do aspecto espiritual e cerimonial, ou dos aspectos espiritual e cerimonial da lei, vieram também os mandamentos e orientações de natureza civil, militar, social e familiar para o povo. Era um estatuto extremamente abrangente, muito mais do que apenas a constituição de um país hoje, porque ali falava como é que Deus era, o que, que o próprio Criador queria dos seres humanos, era um pronunciamento formal de Deus para a humanidade, Israel em primeiro lugar, como vamos ver aqui, como um porta-voz, como alguém que deveria levar ao mundo isso que Deus tinha no seu coração, na sua mente, o que, que ele queria dos homens. Há um Criador? Há. Tudo indica que há, diz Paulo lá em Romanos 1. Os céus apontam para a glória de Deus. Está tudo indicando que há um Deus Criador. Muito bem. E o que, que esse Deus quer de nós? Quer que a gente adore aqui as pedras que ele criou? A gente adora. Quer que adore aqui as árvores? A gente adora. O que, que ele quer? Adora o sol tão bonito, belo que ele criou? A gente adora. Estamos prontos aqui para adorar. Queremos adorar alguma coisa, e isso que está no coração do homem, adorar ao Criador. Só que isso foi pervertido, isso foi alterado quando o pecado entrou. A vontade de adorar no coração do homem continua, mas de uma maneira completamente distorcida. Ele não sabe o que, por que, quem adorar, e chega ao ponto de duvidar que há mesmo um Criador. Mas um Criador não tem, não, mas tem alguma coisa depois da vida. Então há uma noção profunda no coração do homem, sim, de qualquer ser humano, que foi distorcido com o pecado, mas ainda está lá. Então o que Deus veio fazer quando chegou lá a Moisés e começou a dar a sua lei, que iria servir de base do que a humanidade, a forma como a humanidade deveria se comportar diante dele, o que é que ele queria. Agora, claro que não foi uma revelação total, mas foi o início da revelação que iria ser total, iria se complementar quando veio o Senhor Jesus Cristo. E aí foi o ápice do que Deus tinha para dizer para o mundo, para mostrar para o mundo, mas ali era o começo, e o começo oficial, formal, era isso. Então, o que eu tenho para vocês hoje, seres humanos, é isto. E esse isto incluía Israel como o povo que Deus escolheu para direcionar todas essas coisas, concentrar em Israel o envio de profetas, a lei e tudo isso que nós conhecemos, para que Israel espalhasse. É isto. Então, o que está acontecendo aqui, isso muitas vezes acontece na Bíblia, é curtinho, poucas palavras, mas de um alcance, de uma importância absolutamente vital para se entender a relação de Deus com os seus seres humanos que ele criou. Então, cada detalhe da vida do povo judeu estava tratado na lei. E os gentios ficaram fora? Não, nós vamos ver. Nós vamos ver um pouco, vamos ver, vamos dar a lei toda nessa sequência, nós nos propomos a isso. Mas você conhece, você lê a Bíblia, certamente, e você sabe que lá tem os prosélitos, os chamados também gentios, e esses eram também os estrangeiros. Ali estava, então, o mundo todo representado por esses prosélitos. Prosélito é o não-judeu que seria convertido ao ensino dos judeus, convertido a Deus, vamos dizer assim, através dos judeus. Seria como se ele tivesse sido feito um judeu, mas um judeu no sentido espiritual aqui. Deus nunca quis isolar Israel, deixando os outros países, os outros povos de fora. Ele queria que Israel brilhasse e alcançasse o mundo pelo testemunho, pela pregação, pelo ensino, pelo comportamento. Era isso que ele queria. Não devemos. E os judeus entenderam errado. Entre muitas coisas que os judeus entenderam. Aliás, entenderam quase tudo errado. É uma pena. Como nós também entenderíamos se não fosse o Espírito Santo de Deus. Mas eles ficaram orgulhosos. Nós vemos as discussões de Jesus com os fariseus, e os fariseus dando lições a Cristo. Imaginem, né? Nós fomos filhos de Abraão. Então, eles se achavam superiores mesmo. Num sentido, eram. Mas vamos tirar a palavra superior, vamos colocar especial, peculiar, diferente, como o próprio Deus ia explicar aqui e explicou. Muito bem. Junto com a lei viriam aqui as instruções para a construção do tabernáculo, que nós vamos ver uma parte também. Durante esses 11 meses que eles ficaram no pé do Monte Sinai, o tabernáculo foi construído. Quando ficou pronto, partiu para Israel. Deveria ter durado meses essa viagem. Durou 40 anos. E sabemos por quê, e vamos ver mais detalhes depois. Versículos 3 a 6, eu já li também. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Quando nós vamos ver em Êxodo, não sei se vamos ver cada detalhe, mas também aquela noção de dados bíblicos é interessante. Muita gente não é bom nisso, eu próprio tenho dificuldade em guardar números, mas quantas vezes Moisés subiu ao monte? Isso é bom para aquelas campeonatozinhos de gincana, né? De um horror, porque todo mundo acha que o pastor sabe tudo, e o pastor às vezes sabe, não é tanta coisa, sabe a doutrina, teologia ele tem que saber mesmo, mas os números lá, sempre tive medo daquilo, aí eu achava bom, porque dizia assim, pastor não vale, pastor não vale não, aí eu achava bom, não precisa responder não, quantas vezes subiu Moisés ao monte? 2, 8, 15, não sei se, não precisa responder, tem que ter que dizer, não irmão, 20 não, 7 a 8, essa é a resposta. Então, quantas vezes Moisés subiu ao monte nesses 11 meses? 7 a 8. Por que que não é 7 nem é 8? Porque não é claro. Não é claro. Às vezes fica meio emendado uma subida com a outra. Mas o número é este, que é um número significativo. Então, o que nós vemos aqui é a primeira subida de Moisés ao monte, dentre essas outras que ainda viriam. É curioso notar que, aproximadamente um ano antes, também nova noção de tempo, eles ficaram mais ou menos um ano no pé do monte, e eu disse que antes Moisés havia estado lá, ele e Deus, quando houve o assunto, o fenômeno da sarsa, e Moisés estava se dirigindo para o Egito. Quanto tempo antes? Um mês? Um ano? 5 anos? 10 anos? Um ano. mais ou menos, foi o tempo que durou aproximadamente, acha-se que durou em torno de um ano, todo aquele período de provação de Faraó e tudo aquilo que nós já vimos, inclusive, aqui com algum, até com um bom detalhe. Então, mais ou menos um ano antes, Moisés havia estado lá, sozinho, recebendo a tarefa gigantesca de tirar o povo do Egito. Deus colocou Arão do lado dele, irmão dele, para ajudá-lo e ser o porta-voz e tal. Agora, vemos Moisés no monte, mesmo lugar, novamente sozinho, uma pequena diferença. Dois milhões de pessoas lá embaixo, dois ou três. Se calcula que o número de judeus ali era de pessoas, era de 2 a 3 milhões. Então, Moisés estava sozinho lá no monte, mais uma vez sozinho, mas lá embaixo, o povo todo, que Deus tinha arrancado a fórceps, como se diz, arrancado na marra das garras do faraó, nós vemos toda a luta. Então, é curioso, as duas imagens, né? A gente pensando, sozinho e Deus com a tarefa, vá lá e tire de lá, das garras de um homem poderosíssimo, extremamente sagaz, sabido no mau sentido, negociador, falso, mas às vezes mostrava fraqueza humana e cedia, e parece que queria abraçar a fé em Deus e voltava atrás. A gente viu luta no próprio faraó. Curioso. Depois vimos luta nos magos dele. Vá lá, faça uma tarefa dificílima. Dificílima não. Absolutamente impossível e fora do seu alcance, Moisés. Mas eu vou lhe dar essa tarefa. Vá lá, porque eu estarei com você. Já vimos isso. Um ano depois, muito pouco tempo, estava lá Moisés, com todo mundo lá embaixo. E Deus diz para ele, é curioso isso, tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Eu disse, Moisés, que ia tirar. Não disse? Eu lhe falei que ia tirar. Você deve ter achado aquilo uma loucura, algo totalmente sem sentido para padrões humanos. E você tem razão se achou assim. Porque era, mas eu sou Deus, eu lhe disse que ia tirar o povo, cumpri. Moisés, a primeira parte da sua tarefa está cumprida, você fez, com erros ou sem erros, com falhas ou sem falhas, que todos nós as temos, mas você as temos, não é, eu estou falando aqui como Deus, com todas as falhas que todos os seres humanos têm, como se fosse Deus falando, mas você fez sua tarefa. Agora, lembre-se, nunca esqueça, que essa tarefa é sua num aspecto bem, vamos dizer, secundário, Moisés, porque foi eu, Deus, que tirei aquele povo. E ele diz aqui, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. É curioso que Deus chamava atenção, observem, observem, olhem para trás, vejam o que eu fiz. E alguns estudiosos acham que a ideia aqui da águia, asas de águia, é que a águia ajuda o filhote a voar. E ela ampara os filhotes quando começam a voar e querem fraquejar ou cair, ela vai e ampara. Então, a ideia que alguns acham que tem, que é muito provável que seja mesmo, é que Deus disse, eu trouxe vocês, não deixei cair, trouxe vocês até aqui. Mas Moisés, foi eu que trouxe. Foi eu que trouxe. Não esqueça disso. Aqui tem uma lição para nós, muito boa. Tem um monte de lições aqui. Mas nunca esqueça do que Deus fez com você. Nunca. nunca. Independente da situação que você esteja. E Israel andou nos sufocos, no plural, vários. Aquela de terem sido liberados e depois, chegando ali com o Mar Vermelho na frente, viram que Faraó tinha se arrependido e voltado com toda a força para pegá-los de novo. É um sufoco grande, é um susto grande. Então, passaram por esses momentos. O fato de Deus nos levar como uma águia leva seus filhotes e ajudando e tudo, não significa que é uma travessia tranquila, que é um voo suave. Não é. Mas a lembrança do que ele fez. Ah, pastor, mas o céu parece tão longe. E a vida é tão dura. A vida é tão difícil. E a gente espera uma coisa boa, acontece uma ruim. E quando, mesmo que não espere, acontece todo tempo desgraça. Eu sei. Eu também sei disto. Mas pergunto, isso anula o que Deus fez ontem? Anteontem? Não anula. Eu sei que falta uma parte, falta um pedaço da tarefa que o próprio Deus assumiu por nós, para nós, a nosso favor. Eu vou levar vocês para o céu. Eu vou levar. Cadê o céu? Eu sei que ele não levou ainda, é óbvio. Nós que estamos aqui, ele não levou ainda. Falta um pedaço. Mas não podemos deixar que esse pedaço que falta, estrague o para trás que ele fez. Como é que Moisés podia argumentar? Mas, senhor, mas é porque teve muitas dificuldades aqui. Senhor, aquele susto foi grande demais. O faraó atrás da gente, a gente com o mar na frente, o deserto ao lado e o faraó atrás. Senhor, tá... Ô, Moisés, ele não disse que ia trazer. Ele não disse que ia arrancar vocês de lá, Moisés. Disse. Arranquei. Arrancou. Totalmente. Totalmente. Não destruí fisicamente os soldados egípcios na cara de vocês, matando-os afogados dentro do mar. Matou. Então, aniquilei, aniquilou. Tirei, tirou. Então, me dê glória. É isso. Tudo isso, não estou lendo isso aqui, eu estou aplicando agora. Que é o que o povo não soube fazer, nós vamos ver repetidas vezes. Aqui mesmo, falharam aqui pesadamente. Nós vamos ver e vocês já sabem de tudo isso. Mas é impressionante como isso é aplicável com facilidade a nós. Quantas vezes nós estragamos, azedamos a nossa vida aqui, a nossa relação com Deus, nossa intimidade com Cristo, nós azedamos com coisas que estão acontecendo no dia a dia e que não atrapalham em nada, primeiro, o que Deus fez no passado e nos arrancou do inferno. Segundo, não atrapalha em nada o que Deus promete fazer ainda, nos levar para o céu. O que é que seus problemas, suas dificuldades, suas angústias, suas dores, o que é que isso atrapalha o que Deus fez no passado? Claro que nada, porque ele já fez. E o que é que atrapalha o que vai fazer no futuro? Nada, porque ele prometeu. E as circunstâncias não impedem de fazer. Então você está super protegido por todos os lados, por bênçãos e promessas de um Deus que já fez um bocado e ainda vai fazer sob o peso da palavra dele. E aqui, que é o menos importante nisso tudo, porque não influi nenhuma coisa e nem na outra, aí ele perturba totalmente. Agora eu sei que o aqui... É difícil, porque você precisa de ar para respirar aqui. Você precisa de água para beber aqui. De um dinheirinho para pagar a luz e o gás e a gasolina e tal, aqui. Aí você precisa marcar enfrentar uma fila enorme para um médico olhar sua garganta, aqui. Aqui não tem jeito, isso perturba. E o filho lhe dá preocupação, é aqui. E os pais, e os amigos, e isso, e tudo. E as violências, e aí, eu sei, perturba muito. Mas está previsto, no mundo passais por grandes alegrias e festas e banquetes. É isso aí, é? Aflições. Eu vou livrar vocês dessas aflições todinhas. Se alguém não se vê livre dessas aflições aqui, é porque não tem fé. Dizem os falsos mestres, pastores mentirosos, que dão a entender que quem enfrenta dificuldade aqui é porque não tem fé em Deus, está estragando o ensino, totalmente desvirtuando tudo, devia ficar calado e arranjar outro corpo para fazer, não enganar os incautos. Porque Cristo disse, no mundo passais por aflições, e Ele deu a solução, gente, está lá a solução. Qual é a solução? Tende bom ânimo. Como é que eu vou ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Olhe para mim, tenha bom ânimo olhando para mim, ponto. Eu não tenho muito mais coisa para dizer para vocês, não. Cristo teria dito ali próprio, ali mesmo, se alguém tivesse perguntado. Senhor, além disso, esse é o resumo. E é, vocês passam por aflições, não vão se livrar delas, não esperem. Pode viver 10 anos de idade, você pode viver 20, 40, 70, 80, 100, 120, mas você não vai se livrar das suas aflições, nunca. Mas tende bom ânimo, calma. Eu também enfrentei, e eu venci. Inclusive, aquele vencer dele tem um aspecto, não vou lá, que eu estou acabando aqui meu tempo, tem um aspecto, obviamente, espiritual, no sentido de que nunca pecou e tal. E que nós devemos imitá-lo nisto, lógico. Mas ele venceu no sentido também de não só não pecar, mas de dar um testemunho belíssimo como um ser humano perfeito, como um protótipo da raça humana, como o padrão do que Deus queria de um ser humano. Ele deu uma demonstração. Não é só não pecar. Não é só não ter sido preto, mas foi branco, brilhante, absolutamente espetacular no testemunho que ele deu. Então, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo em todos esses aspectos. Olhem para mim e vençam também. Ah, mas eu... Tentem, esta é a minha receita para vocês. Então, vocês judeus aí, façam o que eu vou dizer aqui, e pronto. Agora, acham que vão sem problema nenhum lá para a terra prometida? Não vão, especialmente porque a regulagem desses problemas estará nas minhas mãos em função da obediência de vocês. Porque a eleição deles como povo escolhido de Deus, isso era incondicional, Deus já tinha escolhido. Mas as bênçãos que Deus ia derramar, e as circunstâncias físicas aqui, de saúde e de proteção e tal, isso era condicional. Muita gente confunde essas coisas e entende as coisas errado. Então, deixa eu só ajeitar para encerrar aqui. Eu pensei que ia mais aqui no texto. Quando ele diz aqui, acho lindo isso aqui, tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei ao monte Sinai, né? Não? O que tem aí? Gente, isso dá um livro tão grosso para escrever para um autor bom mesmo que sabe escrever um livro grosso. E bem escrito, claro. Tem um mundo aqui de diferença entre Deus dizer, eu fiz vocês chegarem ao Monte Sinai. Tudo bem, eu sei que ainda é pouco, o Monte Sinai está bem no comecinho ainda da jornada, mas eu, o que eu quero dizer é que eu vou fazer vocês chegarem à terra prometida. É isso que... Não. A mim. Deus não estava preocupado em primeiro lugar em levar Israel para lugares físicos. Claro, ele estava, ele tinha prometido lugar físico e tudo, não é que isso não era importante, não, mas é secundário. O principal que Deus queria mesmo era levar o povo a ele, a Deus, a uma comunhão com Deus. Nós não fomos convertidos a uma religião, a uma igreja A, B ou C. Não fomos convertidos a uma instituição que funciona sob um estatuto. Tudo isso é verdade, no sentido de que somos ligados a instituições, que elas são e têm que ser regidas com estatutos para funcionarem aqui ordeiramente. Tá. Tudo certo. Mas não é isto que acontece quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo. Não é esse o plano do Evangelho. Vá para a igreja, vá para a igreja, chegue lá perto da igreja, se associe a uma igreja, se afilie a uma igreja, seja membro lá, é importante, não falte, vá para a igreja, ó a igreja. Ó... Não, isso é secundário. O alvo é Cristo. E quando o pecador chega a Cristo, ele vai exercer essa nova vida dele em Cristo via alguns meios que Deus proporciona aqui, especialmente, agora nesse contexto atual, pós-vinda de Cristo aqui, é igreja. Tudo bem, vem todo aquele envolvimento que é importante, que é necessário, mas secundário. Porque o que importa é ir a Cristo, a pessoa de Cristo. E a conversão é só uma portinha de entrada, agora é um só enorme, mas é uma porta de entrada, é um começo, é o início de relacionamento. Uma criança que nasce, está ali no berço com o dia de nascida, tem muita coisa para aquela criança ali, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, muita coisa, relacionalmente, um mundo de coisas, praticamente tudo. O que aquela pessoa ainda vai ser em vida, ainda está faltando para ela, uma coisinha assim. Coisinha linda, espetacular, miraculosa, todo ser humano é, mas é ali. E aquilo é muito pouco que ela vai ser e tem potencial para ser. Então, pense nisto, a sua conversão. Os judeus deviam pensar assim: Deus nos arrancou de Moisés. Para onde? Não é para onde não, é para quem? Para ele, e eu quero servir a ele. Pode ser no Monte Sinai, no meio do deserto, lá na Terra Prometida, eu vou servir esse Deus, seja lá onde for, porque ele quis me levar, foi para ele. E ele diz, eu não estou aqui aplicando não, eu estou aplicando é o aspecto de Israel e agora nós, gentios da igreja, ou israelitas que estão na época da igreja e vão se converter, ao mesmo tempo que são israelitas, vão ser da igreja. Mas eu estou aplicando só esse aspecto de que ele falou isto nesse contexto agora para os judeus. Embora na lei que ele deu para os judeus nós estivéssemos dentro, como já expliquei. Então, num certo sentido, falou para todo ser humano. E agora nós, na época da igreja, devemos apontar os holofotes para o funcionamento da vida de alguém que quer Deus na sua vida através da igreja, mas sendo atraído para Cristo. Vamos encerrar aqui, tem muita coisa para ver ainda nessa própria passagem, mas, como eu disse, eu acho absolutamente espetacular. Bastaria isso para já ter feito uma pregação inteira. Deus trouxe o povo para ele. Todo dia você pensa: Senhor Deus, muito obrigado por teres me arrancado do império das trevas e me levado para o reino do Filho do teu amor e para o próprio Filho, para a pessoa dele. Se cheque, se avalie constantemente como é que está a minha relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Depois você pensa na igreja, nos pastores, nas suas obrigações cristãs. Depois. Assim. você e Cristo. Ele quer é você, quer sua alma, sua pessoa, ele não quer seu dízimo, não. Não quer sua presença física, não quer a força do seu braço, não. Ele quer seu coração. Aí depois do coração, ele aceita. E quer, sim, sua vida, seu serviço, seu músculo, sua dedicação, sua inteligência, ele quer, sem dúvida. Mas sem o seu coração, quer não. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas lições espetaculares que em poucos versículos nós podemos ver aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.